Começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Muito bem, vamos começar. Já fizemos uma tentativa, vamos tentar de novo. Nosso Bem Bolado, temos um problema aqui com imagem e som, mas vamos tentar de novo. Hoje com Daiana Barbosa para a gente trocar uma ideia aqui. Espero que ela consiga me ver dessa vez, porque semana passada a gente teve um problema muito parecido. Vamos ver. Oi.
Pena. Não te vejo.
E agora eu também não te vejo, olha que doideira.
Que coisa.
Ai, ai.
Loucura. Esse mundo internauta.
O que é engraçado é que no eu abro aqui no computador pela minha página e aparece nós dois aqui, sabe?
Sério? Não, depois eu vi quando você encerrou também, eu vi. Bom, não sei se você quer fazer assim a entrevista, a gente sem se ver.
É, tipo telefone, né? Como faziam os neandertais, assim.
Não, tá muito louco, mas vamos lá, né?
É. Ah, vamos fazer assim, vamos entrar assim. Eu não sei o que está acontecendo, eu vou ter que pensar, ver como é que a gente vai fazer nas próximas, porque não é a primeira vez que isso acontece, de eu não ver ou a pessoa não ver, sabe? A imagem, não sei.
Eu não estou te vendo e você disse que também não está me vendo, né?
É, exatamente.
Estamos bom, sem... mas você está vendo lá na página, então as pessoas devem estar nos vendo.
É isso, as pessoas que estão acompanhando, vem nós dois.
Então, olá, quem está aqui com a gente não está se vendo, mas a gente está se sentindo, se ouvindo, bem-vindo.
Isso aí, vamos em frente. Muito bem, cara, que legal trocar essa ideia com você. É, bem feliz aqui de... da gente poder falar um pouco, conversar e enfim. É, acho que a gente pode começar. Podia se apresentar um pouco, né, Taiana? Dizer, enfim, eu acho legal quando as pessoas podem falar um pouco de si e, enfim, dizer a partir de si quem somos nós, né? Assim, que eu poderia dizer quem é você, mas eu não sei quem é você, eu não sei por você.
Isso. Então, é pergunta para nós mesmos.
Isso, exatamente. É. Muito bem. Então me diga, quem é você?
Bom, eu sou muitas coisas, né, Wagner? Eu tenho me descoberto assim, fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Falei, nossa, parece que tem mil vidas em uma só, assim. Então, eu sou Taiana Barbosa, sou cantora, compositora, arte educadora, bonequeira, produtora cultural. Então, a minha vida transita, né, por todas essas áreas. Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Foi lá que eu comecei essa minha vida com a música. Eu tinha apenas 8 anos de idade. E quando eu cheguei aos 16 anos, que eu precisava prestar faculdade, Campo Grande não tinha faculdade de música, então foi a música que me levou para Curitiba e o conhecimento, né? Eu tenho constatado também um pouco isso, assim, meus trânsitos de uma cidade para outra, meus trânsitos têm a ver também com a música e com o conhecimento, né? Eu sempre viajo de um lugar para o outro atrás desse lugar. Então eu me vejo um pouco como uma pessoa um pouco curiosa, um pouco inquieta, né? Eu me sinto assim, eu estou sempre indo em busca de novos conhecimentos, de novas oficinas, de novas parcerias de trabalho, né? Eu gosto muito de me conectar com pessoas que pensam diferente de mim, que trabalham com outras linguagens. Então eu acho que esse é o meu, tem sido o meu percurso, assim. Dito, né? Basicamente.
Sim. E você veio de Campo Grande e lá você já estudava música, então?
Sim, até eu estava brincando esses dias com o Glauco, né, meu companheiro, ele falou assim, eu falei, eu não sei contar quanto tempo eu tenho de carreira, né? Porque as pessoas perguntam, quanto tempo você tem de carreira? Eu falei assim, eu acho que eu tenho 10, 20, tenho, não sei. Ele falou, você tem que pensar desde quando você recebeu o seu primeiro cachê. Eu falei, não dá, porque meu primeiro cachê foi com 8 anos de idade.
Uau!
Num coral, né, lá em Campo Grande. Mas com 12 anos. Então, desde cedo eu comecei a fazer coral, piano, teoria e percepção musical. Então, isso tudo lá em Campo Grande. E com 12 anos eu entrei por acaso na Orquestra Clássica de Mato Grosso do Sul. Então, já tem aí 30 anos de carreira, se eu for contar, né? Eu entrei na orquestra tocando percussão. E o mais louco é porque eu nunca tinha tocado percussão na minha vida. E a minha irmã tocava violino. E como ela ia pro primeiro dia de ensaio dela, minha mãe não deixava a gente andar sozinha, né, à noite, eu fui com ela. E para minha sorte, nesse dia, os três percussionistas da orquestra faltaram. E o maestro, sabendo que eu tocava piano, que tinha uma boa leitura, falou assim, você não pode segurar aqui para mim o ensaio e tal? Eu falei assim, mas eu nunca toquei. Ele me explicou rapidinho o que eu tinha que fazer. Eu lembro que eu coloquei um guizos no pé, uma caixinha block entre as pernas e toquei metalofone. Deu tudo certo. No final do ensaio, ele perguntou se eu tinha uma camisa branca e uma calça preta. Eu falei, tenho. Ele falou, então sábado você está no concerto. E foi assim que eu entrei para a orquestra tocando percussão, sem nunca ter estudado percussão. Mas foi a partir daí que eu vi que eu gostava mesmo dessa rotina de ensaios, de apresentação. E quando isso eu tinha 12 anos, né? Com 16, 17 anos que eu fui para Curitiba para fazer a faculdade de música na FAP.
Você veio novinha então, né? 16 anos, 17 anos.
17 anos,
pois é. Você veio sozinha? Como é que foi, assim, que haja coragem da sua mãe de largar você no mundo aí e vá fazer música?
Na verdade, ela foi bem, como que fala, comedida, porque a minha primeira opção de... Como não tinha faculdade em Campo Grande, né, a primeira coisa que eu escolhi, a primeira faculdade foi na Bahia, porque eu tinha pesquisado e a faculdade da Bahia era super famosa. Né, era super bem qualificado e tal. Eu falei, eu quero ir pra Bahia. Meu Deus, o livro, a gente nunca mais vai se ver, né? Naquela época, andar de avião era uma coisa super absurda de cara, que tá voltando, né? Que voltou a ser caro, enfim. Mas ela falou, nossa, nem pensar. Então eu falei assim, a segunda opção é São Paulo. Ela, não, porque imagina vocês sempre viverem em Campo Grande, uma cidade relativamente pequena, né? Não dá. Daí, quando chegamos em Curitiba, que tinha uma faculdade legal, a FAP, tinha Belas Artes, que eu poderia escolher entre as duas. Na verdade, até os meus 17 anos, eu estudava música de concerto, né? Ou música erudita, como se fala. Então, a minha mudança total foi em Curitiba, assim, de chave. Porque até então, eu estudava piano clássico, estudava áreas de ópera. Então, foi uma grande transformação. Então, sendo Curitiba, minha mãe falou, Curitiba me parece uma cidade menor, mais organizada e tal. E eu fui para Curitiba com a minha irmã, que tem uma irmã gêmeas, e a gente nunca se separou até então, né? Até então, a gente nunca tinha se separado. Então, a gente foi com 17 anos, sem conhecer ninguém na cidade, e fazer a faculdade. Mas foi muito legal, assim, para mim, essa chegada em Curitiba, eu dividi apartamento com mais 7 pessoas, cada uma vinda de um lugar, uma vinda do interior de São Paulo, do interior de Minas, do Rio Grande do Sul. Então, tinha essa miscigenação na nossa casa, era sempre uma grande festa, né, esses encontros, essa vida, né?
Que legal.
Então, eu cheguei de um jeito muito, muito bacana em Curitiba, assim.
Sim. E então, aí... Até então era essa música mais erudita, essa música mais, como eu posso dizer, assim, é muito diferente, né? Assim, você...
Eu nasci morava numa periferia, né, em Campo Grande. Então já era estranho para mim, lá em Curitiba, ter duas realidades, né? De quem nasceu na periferia, de quem viveu essa... essa realidade mesmo do bairro, onde se escuta outro tipo de música, onde se convive de uma outra forma. E a minha mãe era muito sábia, assim. Minha mãe era funcionária pública, mãe solo, ela não tinha condições de dar muita coisa pra gente. Ela falou, olha, vocês têm uma escolha. Ela sempre percebeu que a gente gostava muito de cantar, a música foi muito presente na nossa casa, né? E aos 8 anos de idade ela falou assim, olha, a gente falava que queria estudar em escola particular e ela não tinha condições, né? Mas meus primos todos estudavam, a gente queria também. Ela falou, olha, eu posso pagar aula de música para vocês e vocês continuam na escola pública. A gente falou, claro. Então foi aí que foi o divisor de águas, né? A gente continuou numa escola pública, mas a gente tinha um outro universo que era a escola de música. Eu não tinha piano em casa, então eu tinha que ir para a escola de música todo dia tocar piano. Acabou que o Arte Viva, que foi essa escola, virou nossa segunda família, assim. Então eu ficava muito envolvida. E aquele universo também fazia parte da minha vida, né? Embora meus amigos do bairro não entendiam nada que eu fazia, porque como é que a pessoa, né, nasce numa periferia e vai tocar, vai cantar áreas de ópera, vai tocar bar, enfim. Mas eu acho que foi fundamental, assim, para me estruturar musicalmente. Eu acho que eu aprendi muito com a rigidez também, né?
Isso que eu fiquei pensando, assim, como é que foi essa transição aí, né, de um estilo aí musical muito mais... sim, não tem nem o que falar assim, em relação à beleza, mas é um rigor e uma técnica muito mais, como você falou, né, muito mais rígido, né, do que... Não que os outros estilos não tenham esse rigor, mas aí de repente você entra no mundaréu. Né,
por conta dessa rigidez que eu encontrei o mundaréu, eu acho.
Sim.
Eu lembro disso, assim, eu às vezes ficava 2 anos estudando uma única peça, né? Porque eu tinha que tocar perfeito, não podia errar, não podia aquela intensidade naquela nota, naquele dedo, tinha que ser precisa, porque, enfim, tinha que obedecer o estilo. E aquilo me causava muita tensão mesmo. Eu várias vezes dava branco no meio do concerto e eu ficava desesperada, começava de novo, enfim, era muito penoso também, né? E eu me lembro que foi na FAP, eu estava no primeiro ano da faculdade, e eu vi uma roda de cacuriá que o mundaréu estava puxando, e todo mundo dançando, se divertindo, rindo, e numa faculdade, para mim era tão inacessível isso, assim, né? Eu falei assim, como que pode? Então, existe um outro jeito de fazer música, de fazer arte, que você pode ser feliz, que você pode rebolar, que você pode brincar, e aquilo parece que abriu um portal na minha vida, né? Então, desde 99, que eu comecei a perseguir o mundaréu, assim, fazer as oficinas, eu comecei a mudar também o meu jeito, né? Porque logo que eu cheguei em Curitiba, eu comecei a dar aula de musicalização para pagar as contas e tal. E eu tava muito rico. Rígida também, né? Eu queria que os alunos piquititinhos aprendessem a ler partitura, tinha um repertório todo mais conservador, assim, de canções e tal. E na medida que eu comecei a fazer as oficinas com o mundaréu, meu jeito de dar aula também foi mudando. Meu jeito de perceber o entorno todo, né? E eu me lembro exatamente no dia que eu fui assistir o Guarnicê, um espetáculo, foi em 2000, do mundaréu, que era um alto, né, uma opereta popular que contava a história do boi com diversas músicas de brincadeiras de Bumba Boi vinda de diversos lugares do Brasil, enfim. Mas a primeira cena, eles saíram de trás da coxia com um boneco cantando e dançando. Eu lembro que eu estava na primeira fila e eu falei assim, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. E é tão louca essa coisa do pensamento, né? Porque 2 anos depois eu estava no grupo Mundaréu como integrante, né? Uhum. Então, eu acho que o Mundaréu fez algo tão importante na minha vida, assim, ele quebrou bastante rigidez, assim, me construiu de outra forma mesmo, assim. Então, para mim, eu falo que eu fiz a faculdade, a formação, e o meu mestrado, doutorado, pós-doutorado foi com o Mundaréu, assim, nesses 15 anos, né, que eu estive ao lado do grupo.
Sim. Mas tem um outro aspecto que eu acho que é interessante, assim, né, quando você traz o próprio Mundarel, né, do Mundarel em Curitiba, né, assim, eu fico pensando que parece que é um campo aí de cultura que não...
De resistência.
Sim, eu fico... de resistência, exatamente, porque eu fico com a impressão assim, eu não sei se, como é que ele encaixa nessa ideia, até mesmo Curitiba ali dos anos 2000 mesmo, né, nessa época que você está trazendo, né, de uma Curitiba tão, né, tão, sei lá, nórdica, né, europeia, né, e...
Eu acho que essa também é uma ideia construída também, né, Wagner?
Aham.
Por exemplo, o Largo da Ordem, ele era um bairro negro, né, um bairro preto, assim, o lugar de resistência era onde era o Pelourinho, inclusive. Quando a gente fala todas essas coisas, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que é uma igreja, como que fala, historicamente... né, frequentada pelos negros, ela está ali na frente do Cavalo Babão, o Clube Operário está ali, a Sociedade 13 de Maio está ali pertinho. Então, assim, a gente tinha um bairro preto no Largo da Ordem. Uhum. Essa comunidade, ela foi retirada dali, ela foi afastada, foi mandada para as periferias. A gente teve uma época de carnaval, tem até umas fotos da década de 50, 40, se eu não me engano. Você tinha várias escolas de samba, de carnaval, e tinha muito preto, tinha... Isso tudo foi apagado. Então, a gente tem uma história de apagamento da cultura preta, da cultura indígena, dentro do estado do Paraná, do sul no geral, assim. Isso foi muito forte, uhum. Né? E então, a gente acreditar que o sul é extremamente europeu, né? Só que eu sempre falo isso, né, quando eu dou aula, assim, no Paraná a gente tem mais de 92 comunidades quilombolas registradas oficialmente. Isso nos diz que, de alguma forma, tinha muito preto nesse estado, né, e de como eles tiveram que se esconder para sobreviver, e essas comunidades resistem até hoje. Então, se a gente for vasculhando a história do estado, a história do... Eu acho que o Mundarel só deu certo, né? A gente viveu praticamente 20 anos nessa cidade fazendo festa. Então, a festa só foi possível porque existia uma demanda, uma carência, uhum. Né? De ocupação de ruas, uma carência mesmo de estar ocupando esses lugares com festa, com esses assuntos que vêm, né, desses lugares de comunidades quilombolas, de comunidades indígenas, a gente trazia essa discussão para a rua, né? Para que as pessoas pudessem se ver. E no primeiro momento, realmente era um estranhamento muito grande, né? Eu até hoje falo assim: fazer festa no Nordeste, no calor, no verão, é fácil. Agora vai fazer festa em Curitiba, que chove, que faz frio, em pleno verão a gente está de cachecol. E a gente várias vezes saiu com garibaldis abaixo de chuva. Que a gente falou, a gente precisa resistir, a gente precisa permanecer, porque a tradição se faz, se constrói também, né? Uhum. Todo domingo, você tá falando, os quatro primeiros domingos antes do carnaval vai ter garibaldis, nesses quatro primeiros domingos vai ter, pode estar 0 graus, pode estar 2 graus, pode estar 40 graus, a gente vai estar lá fazendo essa festa. E isso as pessoas no primeiro momento falam, gente, quem são esses malucos?
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.